As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Ao longo do mês em que estava prevista a realização da 11ª edição do Bons Sons, que teria início nesta quinta-feira, mas que foi adiado para 2021 por causa da pandemia, o Sport Clube Operário de Sem Soldos organiza o Sem Soldos Habita a Rua. Trata-se de um programa com ações que envolvem os habitantes da aldeia, tendo em vista a preparação do festival do próximo ano e com uma programação online dedicada a todos, uma forma de continuar a viver a aldeia este ano também de uma forma diferente. Assim, nos dias 14 e 15 e 22 e 29 de agosto, realizam-se concertos em live streaming, uma exposição de fotografia, projeções de vídeo nas paredes da aldeia, pré-apresentação de um livro dedicado a Sem Soldos, também uma conversa, um percurso artístico, passeios interpretativos de biodiversidade, bem como oficinas de fotografia, de design gráfico e de costura e um mercado de trocas. Miguel Atalai, o presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos, falou à Hertz desta iniciativa, antecipando aquilo que vai ser este Sem Soldos Habita a Rua.
Sem Soldos Habita a Rua é, no fundo, um ciclo de ações que decorrem ao longo do mês de agosto e que, no fundo, tentam, claro, sinalizar as datas do Bons Sons deste ano, que começaria agora a 13 de agosto, mas, acima de tudo, pensa e pretende ativar a comunidade e fazer com que as pessoas que habitualmente já constroem o festival comecem desde já a pensar a próxima edição, através de oficinas criativas, através de oficinas de criação e pensamento sobre a próxima edição e sobre este legado que o Bons Sons tem feito em Sem Soldos e a forma e o impacto que isto tem tido ao longo dos últimos anos. E, no fundo, é uma tomada de consciência, é pensarmos um bocadinho, é percebermos em que ponto estamos e para onde vamos no Bons Sons e nesta lógica de uma aldeia sustentável e de que quer estar ativa e a funcionar. E, portanto, é tudo isso, é aliar lógicas de pensamento e de criação num evento que acontece aos sábados. Começa uma sexta-feira, mas depois prolonga-se dos sábados a 3 sábados ao longo do mês de agosto, num ciclo que queremos que seja muito envolvente para a comunidade.
Vai haver, digamos, também música no âmbito de toda esta iniciativa, não é?
Sim, há 3 momentos musicais que acontecem em live streaming, portanto, nas redes sociais do Bons Sons, e é desse jeito que queremos muito que as pessoas vejam, através da internet, e, portanto, são 3 momentos musicais, 3 concertos, 3 artistas de um espectro bastante abrangente, portanto, são músicos absolutamente diferentes, que achámos que representariam esse caráter muito eclético da proposta musical que o Bons Sons já traz todos os anos. Acontece em live streaming, as pessoas devem e acompanhar através das redes sociais, filmados em sítios muito particulares da aldeia de Sem Soldos, alguns sítios não tão conhecidos pelas pessoas que nos visitam, e no fundo é uma forma também de redescobrir a aldeia por outro prisma. Este evento sinaliza o Bons Sons que aconteceria e mantém-nos ativos e tem essa importância, mais que não seja simbólica.
O Médio Tejo não teve nas últimas 24 horas novas situações de pessoas infectadas pela Covid-19, mantendo-se assim um total acumulado de 466 casos da doença na região. O ACES Médio Tejo registra um total acumulado de 236 recuperados, 151 pessoas em vigilância ativa e 15 óbitos. Nos concelhos do ACES Médio Tejo, Tomar registra 133 casos positivos, seguido de Orém com 115, Torres Novas com 63, Abrantes com 51 e Entroncamento com 39. Seguem-se Alcanena com 22, Mação com 19, Vila Nova da Barquinha 10, Ferreira do Zezer 8, Constância 4 e Sardual 2 casos. Tomar é o concelho então com pessoas com mais vigilância também, 63, seguido de Mação com 41, Torres Novas com 22, Entroncamento 9, Orém 6, Abrantes 4, Ferreira do Zezer, Vila Nova da Barquinha e Constância com 2 casos. Alcanena e Sardual não têm pessoas em vigilância ativa neste momento.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve um homem e uma mulher de 47 e 50 anos por cultivo de cannabis na freguesia de Pelmá, Alveiázar, na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes que durava há cerca de um mês. Os militares da Guarda realizaram duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, culminando a apreensão de 9 plantas de cannabis, 116 doses de haxixe, uma pistola de alarme, uma estufa indoor e respectivos componentes, um ventilador, uma luz extratora, um medidor de temperatura, também um desumidificador e uma incubadora de plantas. Foi ainda apreendido diverso material relacionado com substratos utilizados no fornecimento e crescimento das plantas. Os dois detidos sem antecedentes criminais foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal de Pombal.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Nesta quarta-feira, o entroncamento iniciou o projeto piloto de recolha seletiva porta a porta. O objetivo é simples, aumentar a recolha seletiva e a reciclagem no concelho. O projeto foca-se nos comportamentos individuais de cada um e privilegia o contacto pelos profissionais da Resitejo, que devidamente credenciados prestam informação de qualidade aos moradores sobre o processo durante um período de 2 meses. A adesão é voluntária e os outros meios de recolha já existentes vão manter-se em funcionamento, como disse a Hertz, o presidente do município do entroncamento, Jorge Faria.
Estamos a falar numa campanha, numa estratégia de tentar aumentar a recolha e a separação de resíduos, que ainda estamos, nós todos em Portugal estamos aquém daquilo que é esperado e daquilo que são os valores com os quais Portugal se comprometeu. E esta é uma estratégia que estamos a seguir em conjunto com o Resitejo, que pensamos que possa ter como resultado final uma maior separação de resíduos, dos resíduos diferenciados. É um processo que vai ser faseado. Primeiro vão começar zonas habitacionais, nomeadamente o bairro do Bonito, da freguesia Nossa Senhora de Fátima, e depois, mais tarde, penso que em outubro, na freguesia São João Batista. Este processo visa, vai ser de adesão voluntária, vai ser em simultâneo com os outros meios mais tradicionais, ou seja, mantém-se os contentores dos resíduos selecionados como estavam, as pessoas podem ir visitar, mas também vão ter em sua posse um contentor individual que terão dias e horas para colocar na rua e será feita a recolha de acordo com esse programa. E, portanto, é uma tentativa e também contribuir para sensibilizar as pessoas que o aumento da recolha seletiva só depende de cada um de nós. Só depende da nossa atitude, só depende do nosso comportamento, numa sensibilidade para que a bem do ambiente é importante que nós possamos ter esses pequenos gestos de primeiro separar os resíduos na nossa casa e depois colocá-los nos espaços adequados. Neste caso em concreto, será a recolha porta a porta, em contentores individuais que as pessoas irão ter à sua disposição e que é uma adesão voluntária também, e em face disso depois serão recolhidos também de acordo com o horário definido. Mas volto a repetir, os meios tradicionais mantêm-se em simultâneo. Nós temos feito temos aumentado muito o número de contentores disponíveis na cidade. Temos procurado sensibilizar as pessoas para que as pessoas façam a separação e com isso tem permitido aumentar. O ano passado aumentou cerca de 9% a recolha seletiva, mas nós queremos mais e queremos também contribuir, dar um contributo de cada um de nós e da nossa cidade em concreto para o objetivo nacional, que é atingir uma percentagem que é quase o dobro daquela que hoje em Portugal nós recolhemos.
O Conselho de Ferreira dos Êxares já dispõe de um espaço M no âmbito do Projeto Maria, Estratégia Integrada de Intervenção na Área da Violência Doméstica e de Género. No Médio Tejo foi desenvolvido um projeto de âmbito intermunicipal que responde à problemática da violência doméstica e de género nos 13 concelhos que integram a região do Médio Tejo. O projeto tem como objetivos a promoção da igualdade entre mulheres e homens, prevenção e combate de todas as formas de violência violência contra as mulheres e violência doméstica e combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. O espaço M do município de Ferreiro do Zêzere está localizado no Serviço de Ação Social, na cave da Junta de Freguesia de Ferreiro do Zêzere, e pretende promover a articulação necessária a um eficaz atendimento, apoio e acompanhamento, assim como encaminhamento de vítimas de violência doméstica e de género.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei volta a juntar-se às comemorações do Dia Internacional da Juventude, celebrado nesta quarta-feira, 12 de agosto, alargando, uma vez mais, as vantagens a toda a população, independentemente da idade. Desta forma, neste dia, a entrada e utilização da piscina descoberta, piscina infantil, ginásio municipal e polidesportivo descoberto, será gratuita para todos os interessados em desfrutar destas infraestruturas desportivas. A entrada no ginásio para menores de 12 anos só pode ser realizada com acompanhamento de um adulto. Promovida a nível nacional pelo Instituto Português do Desporto e Juventude e este ano sobrenada ao tema Compromisso dos Jovens para a Ação Global, a iniciativa tem como objetivo a organização e promoção de atividades de interesse para a população jovem.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Está a decorrer a esta pública para a cedência do uso privativo para construção e exploração do estabelecimento de restauração e bebidas no mercado municipal de Tomar. Está aberto assim concurso para a construção e exploração em direito de superfície do estabelecimento de restauração e bebidas junto ao mercado municipal de Tomar, anteriormente conhecido por churrasqueira do mercado, sendo que as propostas devem ser entregues até às 17 horas do dia 17 de agosto, as quais serão abertas em ato público, a realizar às 14 horas do dia seguinte, ou seja, a 18 de agosto, no Salão Nobre dos Passos do Conselho. O valor base do investimento é de 200 mil euros, valor da renda 150 euros, equivalente a 54 mil euros no período de 30 anos. O período de duração de cedência é de 35 anos, sendo que os primeiros 5 anos correspondem ao período de carência. O edifício a construir poderá ter 2 pisos e uma área máxima de 634 metros quadrados.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Federação Portuguesa de Doadores Benévolos de Sangue deixa por mais um ano consecutivo o alerta aos portugueses para a importância da doação de sangue durante o período de verão, com o objetivo de aumentar as reservas de sangue, que habitualmente atingem o seu período mais crítico nesta altura do ano. A Federação tem a decorrer entre julho e agosto uma campanha de verão com várias unidades móveis de recolha de sangue em diversos pontos do país, nomeadamente nas praias. Entretanto, a ERTE falou com Joaquim Paulo Ricas, o presidente da Associação de Doadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, sobre o atual momento da recolha de sangue em tempos de férias na região.
As pessoas, pronto, vão de férias e esquecem-se um bocado. E agora, que nesta altura, juntam-se, digamos que não é só duas coisas, é três. Ou seja, é o problema de saúde que estamos a viver, a questão da pandemia. É o problema, de facto, das pessoas vão de férias e depois essas coisas ficam um tanto para trás, um tanto esquecidas. E o outro é agora relacionado com estas duas, que é de facto a retoma, ou seja, a retoma da atividade dos hospitais está a fazer-se gradualmente e, portanto, o sangue é necessário, se bem que é sempre necessário a qualquer altura. E, portanto, juntam-se estas três coisas. Nesta situação, só há uma coisa a fazer, é de facto ir fazendo estes apelos para que as pessoas não se esqueçam, porque, de facto, todos os dias, e agora quando eu falei na retoma, mesmo agora, por exemplo, aos sábados há serviços e há hospitais que estão a fazer operações e portanto essa necessidade de sangue torna-se necessária. E depois não esquecer também, as pessoas estão a sair, os acidentes acontecem, portanto as situações de emergência são gravosas e portanto daí este apelo que nós fazemos também. Felizmente que vamos tendo no país que não temos situações críticas. Mas há sempre necessidade. Por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, é que não devemos, quando falamos em sangue, não falamos só de sangue total. Ou seja, hoje em dia as pessoas já não recebem sangue total. Ou se recebem glóbulos, ou se recebem plasma, ou se recebem plaquetas. E as plaquetas nunca deixaram de ser necessárias, entende? plaquetas são necessárias, por exemplo, em várias, mas uma, por exemplo, as pessoas que operadas a tumores necessitam frequentemente e muitas plaquetas. E para se fazer uma pool de plaquetas são necessários 4 ou 5 dadores. E portanto o sangue é necessário todos os dias e não podemos deixar de apelar. Não devia ser necessário, mas infelizmente temos que ir apelando sistematicamente a esta situação. Já no próximo sábado, dia 15, 2 a 8 dias, portanto, vamos reativar o início dos sábados, das colheitas aos sábados, e está marcado exatamente para dia 15 essa colheita, esse início, essa reativação dos sábados no centro hospitalar. Vai começar exatamente aqui em Tomar, portanto, dia 15 de agosto, sábado, à colheita de sangue, além de todos os dias, o serviço úteis, o serviço estar aberto. Temos exatamente também por isso mesmo uma campanha aí nos murais próprios da cidade, aí nos MUPIs e naquele em frente aos bombeiros. Temos exatamente uma campanha onde fazemos apelo exatamente a esta situação.
Está a decorrer a esta pública para a cedência do uso privativo para construção e exploração do estabelecimento de restauração e bebidas no mercado municipal de Tomar. Está aberto assim concurso para a construção e exploração em direito de superfície do estabelecimento de restauração e bebidas junto ao mercado municipal de Tomar, anteriormente conhecido por churrasqueira do mercado, sendo que as propostas devem ser entregues até às 17 horas do dia 17 de agosto, as quais serão abertas em ato público, a realizar às 14 horas do dia seguinte, ou seja, a 18 de agosto, no Salão Nobre dos Passos do Conselho. O valor base do investimento é de 200 mil euros, valor da renda 150 euros, equivalente a 54 mil euros no período de 30 anos. O período de duração de cedência é de 35 anos, sendo que os primeiros 5 anos correspondem ao período de carência. O edifício a construir poderá ter 2 pisos e uma área máxima de 634 metros quadrados.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Federação Portuguesa de Patinagem criou esta temporada 2020-2021 um novo Campeonato Nacional Sénior Masculino de Sub-23 de Hóquei em Patins para jogadores com idades até aos 23 anos, podendo alinhar em cada equipa 2 jogadores até 25 anos de idade. Com 27 equipas divididas em 3 zonas, as 18 jornadas da primeira fase começam a 16 de outubro de 2020 e terminam em 19 de março de 2021. Na Zona Sul estão os representantes do Distrito de Santarém, os Corujas, do Conselho de Corujo, e Sporting Clube de Tomar e ACR de Santa Cita, do Conselho de Tomar. A prova será dividida em 3 fases. A primeira fase, campeonato todos contra todos, Zona Norte, 9 equipas, Zona Centro, 8 e Zona Sul, 10 equipas. Segunda fase, formato Final Four de cada zona, 2 grupos de 3 equipas, com as 2 primeiras de cada zona. Terceira fase, o vencedor será apurado através de uma Final Four a nível nacional, com os 2 primeiros classificados de cada grupo. No Sporting Clube de Tomar, o treinador é Paulo Berante, enquanto na ACR de Santa Cita é Paulo Arega. Na primeira jornada da Zona Sul, o sorteio editou os seguintes jogos: Corujas Nafarros, Santa Cita Tujal, Casais a Campo de Ourique, Hockey Clube Sintra Sporting Tomar e Oeiras a Criarte. As 2 equipas do Conselho de Tomar defrontam-se na 8ª jornada em Santa Cita e na 17ª jornada em Tomar. E é tudo. Assim fechamos. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.